podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Eu vou conversar com a psicóloga Hilda Veloso, a assistente social Mara Lília e a advogada doutora Viviane Guimarães sobre Covid-19, pessoas com deficiência, cuidado, atendimento. A doutora Viviane lançou uma cartilha, um gibi, falando sobre o tema para as famílias e as pessoas com deficiência. O jornal Folha de Pernambuco nos trouxe na edição, acho que foi ontem, se não me engano, com a nossa Isabelle Pontes, trazendo sempre essa colaboração. Eu já começo com a doutora Viviane. Doutora Viviane, uma cartilha, um gibi, orientações jurídicas referentes à saúde e o auxílio emergencial, isso toca diretamente, claro, nas pessoas com deficiência, porque a gente sabe que o atendimento à saúde e os profissionais da saúde, quando se refere a uma pessoa com deficiência, principalmente quando é uma deficiência mais acentuada, mais sequelada, é muito difícil. Eu sou da área da saúde há 30 anos e sei o que eu vejo, mas também a questão do auxílio emergencial. Traga-nos um pouco, assim, em geral, o que é que essa cartilha nos traz. Eu já estava tentando acessá-la, tive dificuldade porque tem algumas fotos e o programa de voz estava me deixando ilimitado, ou melhor, impossibilitado de ler, mas possível ler alguns trechos. Eu queria que você falasse um pouco dessa cartilha.
Então, Domingos, é o seguinte, essa cartilha, ela veio da necessidade de alguns associados. Na realidade, ela foi feita com parceria com uma associação chamada AAM, que é Atrofia, Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, que é do Rio de Janeiro, e no início da pandemia, esses associados, eles ficaram muito perdidos, sem saber como agir diante de tanta informação, ou melhor, a ausência de informação que estava chegando para esse público, né, para a pessoa com deficiência. E aí a gente pensou em fazer essa cartilha com algumas instruções básicas sobre direitos, prioridade no atendimento, como se daria a vacinação na época do H1N1, da possibilidade dessa vacinação ser domiciliar, e aí também só falando sobre o auxílio emergencial. Agora, o auxílio emergencial, ele já não cabe, né? Porque o governo federal, ele encerrou o programa. Então, por enquanto, essa parte do auxílio emergencial, ela ficou superada. Mas o restante da cartilha, ela está indo em plena vigência. Aí também agora no final do ano a gente fez um gibi jurídico, a gente achou que seria mais lúdico e mais fácil para a população entender através de uma história em quadrinhos. E aí a gente fez uma abordagem também para a LBI, falando sobre a LBI, os direitos básicos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o foco desse material é trazer as informações que o poder público não está trazendo para a pessoa com deficiência, que essa é a maior carência. Você vê que essa parte de comunicacional e trazer essas informações para esse público, ela quase não existe. E aí a gente fez essa abordagem.
Agora, essa abordagem da cartilha, ela traz para as pessoas com deficiência, mas ela traz também para os profissionais da saúde, ou ela não entrou nessa vibe aí, nessa área aí? Porque eu noto que não, as pessoas com profissionais, eles estão muito aquém do chegar um entendimento de como atender uma pessoa com deficiência. É claro, as meninas vão falar aqui, a Mara e a Hilda, mas a cartilha também toca nessa parte dos profissionais?
Sim, ela atinge, a gente teve como foco, né, como público-alvo, a pessoa com deficiência, mas ela é muito simples, ela é muito clara, então ela abrange qualquer pessoa, seja da área da educação, seja da área da saúde. Tanto é que a gente tem vários pedidos justamente para a escola, para serviço público de saúde, porque ela fala no direito da saúde. Porque qual é o grande problema? A gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, né, que ela precisa ser difundida. Os direitos da pessoa com deficiência, eles precisam ser levados para o grande público, porque a gente percebe que o pessoal da saúde tem carência nessa informação, o pessoal da educação tem carência nessa informação. Então, ela abrange, ela pincela esse direito à prioridade, esse direito ao socorro imediato, se não tiver respeitando o protocolo da saúde para a pessoa com deficiência, essa questão da comunicação, de você achar um meio de pegar uma tecnologia assistiva, que é um meio alternativo de comunicação, para que essa pessoa com deficiência ela entenda o que está acontecendo agora na atualidade, ela entenda como fazer esse distanciamento, ela entenda como as necessidades de cuidado na pandemia. Então, ela abrange, sim. E a gente faz um trabalho, sabe, do Ministério, já tem tempo, junto à DOMEM, que é uma associação de Pernambuco, que também é para doenças neuromusculares, de trazer essa informação para fisioterapeutas, para médicos, através de palestras, de cursos, voltados para o pessoal da área de saúde.
Certo, doutora. A Hilda, esse atendimento lá na ponta para pessoa com deficiência, para você que é mulher, como você tem visto isso, tem melhorado, tem avançado ou ainda está muito, muito emperrada essa questão? Não é, quando eu digo que não é fácil, não é invenção minha, né? Ou eu estou inventando alguma coisa que não existe?
Tá, não, sabe, não está. Não é fácil, né? Saúde das companheiras que estão aqui hoje no programa. E não é fácil, todo o material, inclusive essa cartilha, maravilha, maravilhoso, porque todo o material que garanta acesso a nós, acesso a gente, às questões da informação de forma adequada, são imprescindíveis, né? E as coisas caminham a passos muito lentos, mas a gente segue na luta, não é? Então, a gente tem aí dificuldades que se mantêm, dificuldades de acesso à informação correta, dificuldades de acesso a transporte, à saúde. Então, seguimos, são muitos os entraves, muitas as dificuldades, e nessa pandemia não é diferente, né? A gente ultrapassa barreiras imensas a cada dia para continuarmos vivos e continuarmos na luta por uma sociedade que respeite os seres humanos, e enquanto seres humanos somos seres singulares, não é?
Verdade, Hilda. Ô Mara, você trouxe uma palestra para Pernambuco que falava o serviço social dentro da educação. E esse serviço social, ele deve estar, ele está no sentido de melhorar essa aproximação do social e a saúde para pessoas com deficiência? Porque a gente fala tanto da Lei Brasileira de Inclusão, ela traz tanta coisa boa, mas a gente precisa ainda de regulamento, muita coisa. Esse serviço social, ele pode estar, deve estar dentro da saúde para melhorar esses grupos vulneráveis, esse relacionamento, Mara?
Então, o serviço social, ele é um serviço que ele deve estar em todos os espaços ocupacionais, em todas as instituições, para poder vir a garantir, de fato e direito, das pessoas com deficiência. Não se limitar, porque às vezes a gente ouve muito se falar no serviço social, o aluno em si, né? Tirando a parte que ele está dentro da educação, ou a pessoa com deficiência na escola, né? Prioriza essa informação. Mas sabemos que devemos abordar outros espaços, pessoa com deficiência dentro da saúde, né? Como que a abordagem, como que a informação, como que se dá os atendimentos. E assim também como precisa na educação, serviço social, na educação, que foi no caso a palestra que a gente levou aí para o evento Microfone Braille. É a questão que é essencial, porque o serviço social dentro da educação perpassa por todas as redes, por saúde, escola, enfim. Então, pegando essa parte, é fundamental, é essencial o trabalho do serviço social dentro da educação.
Entendi. Doutora Viviane, a senhora tem o nome da minha primeira sobrinha, que infelizmente não está entre nós. Doutora Viviane, a senhora coloca, eu estava lendo um trecho e fala sobre a questão da LBI. O Antônio José, ainda há pouco, discorria sobre esses cuidados. E a senhora tem observado, tem chegado para a senhora alguma coisa, a senhora, na área do direito, de reclamações, de queixa de pessoas com deficiência de família, para que esses direitos sejam garantidos na questão do atendimento prioritário, no qual, né, Mara, a LBI se refere muito bem em tempo de pandemia. A senhora tem recebido alguma família trazendo essa demanda?
Tem sim, sabe? A gente tem, na realidade, a demanda maior é por esclarecimento, né? A gente primeiro teve uma demanda muito grande acerca da vacinação do H1N1, que a prioridade não foi aceitada. A pessoa com deficiência ficou no último grupo e a gente fez um trabalho aqui, nós criamos um comitê de enfrentamento ao Covid, um comitê da sociedade civil, né, com alguns políticos, com algumas associações, e a gente fez um trabalho grande aqui no estado e no município para que esse calendário fosse adiantado para as pessoas com deficiência e também que a vacinação fosse domiciliar. E a gente teve isso, nessa demanda, a gente conseguiu. Então, essa foi a primeira grande demanda que a gente recebeu. Depois a gente recebeu a demanda se a pessoa com deficiência poderia ter alguém acompanhando no hospital, porque alguns hospitais estavam não permitindo, né, o acompanhamento da pessoa com deficiência, um acompanhante. E aí a gente também teve essa demanda, conseguimos, a pessoa com deficiência ela tem, somente se ela for menor, né, tem uns critérios que precisam ser atendidos, alguns estados até regularizaram isso, regulamentaram isso através de lei, que é possível esse acompanhamento. Outra demanda que vem chegando, que a gente vem trabalhando, é a questão dessa vacinação agora, a vacina contra o Covid, porque a pessoa com deficiência não está aparecendo, apareceu agora no plano nacional, depois de uma demanda que a gente pediu para um político, para oficiar o Ministério da Saúde e também o Presidente da República, e entrou, mas ele entrou, mas a gente não sabe nem, é prioritário, mas está fora aí do a gente não sabe que linha que vai aparecer, quando que vai aparecer, né? E só para quem tem a deficiência severa. Então, a gente tem muita coisa de consulta também, porque parou tudo, né? Na época, então a gente teve esse problema de consulta, a gente conseguiu viabilizar o receituário médico, através do comitê também, que a gente fez até com Daniele Rorato, que também é uma militante, né?
Eu sei federal. Quem é, conheço. Sim.
Pronto. Ela é coordenadora junto comigo do comitê. E a gente conseguiu algumas dessas demandas, foram as que mais apareceram.
Certo.
Saúde. Agora a gente vê muito o pessoal pedindo transporte, que as terapias voltaram e o pé conduz, eu não sei dizer com clareza agora se eles já, mas estavam sem o funcionamento. Então, a demanda tem chegado para a gente também, a questão do pré-conduz para levar para as terapias. Mas sabe?
Muita coisa, né? Ô Mara, e essa vacina, ela tem que ter prioridade para a pessoa com deficiência, por quê? A pessoa com deficiência, ela tem mais vulnerabilidade no dia a dia dela, os riscos são maiores, Mara?
Tem. Ela está sendo dos grupos bem prioritários mesmo, porque assim como os idosos têm a questão da comorbidade, da idade, a pessoa com deficiência também é idoso, também tem, e também a questão de vulnerabilidade na questão da locomoção, na questão de contatos, né? Porque mesmo vamos levar para uma pessoa com deficiência, que tem deficiência sensorial, ele vai sair sozinho de casa, mas ele precisa de auxílio de outras pessoas nas ruas, né, Domingos? Para auxiliar, para atravessar uma rua. Enfim, a questão do tato, a chance de pegar o Covid é bem maior do que uma pessoa que é dita normal, né? E aquela pessoa que precisa de um contato mais direto, que não consegue andar sozinho, que precisa de um cuidador. Veja que a própria senadora Mara Gabrilli, ela não ficou imune a isso. Mesmo ela sendo uma pessoa, todos os cuidados ela tinha. Imagina uma pessoa mesmo, povão, pessoa sem assistência, sem proteção. Então, assim, por que não e ser... era o primeiro que ser pensado, assim, se a gente for levar para a questão de demanda, de necessidade, era aquele primeiro estar no grupo prioritário.
Porque como é que a gente pode estar questionando a importância da vacinação, né? Nós tivemos aí na história do nosso país, lá por volta de 1904, a gente teve a varíola, que foi disseminada do planeta, e a gente começou no Brasil com a vacinação contra a varíola em torno de 1904, não é? E nós tivemos sérios problemas, sérios desafios para convencer, forçar e fazer com que os nossos brasileiros se vacinassem, não é? Contra algo que é, decisivo para a vida da gente, como são doenças que, quando não matam, deixam sequelas. E a função da gente precisa ser cuidar uns dos outros para que a gente tenha cada vez mais pessoas em condições de vida mais dignas, mais iguais, mais solidárias, mais fraternas, não é, sabe? E aí fica assim a pergunta, será que essas pessoas que estão dizendo que não vão se vacinar, que não querem se vacinar, que não é para tomar vacina porque vai virar jacaré, vai sair... São várias... É muito sério, é uma preocupação.
É muito questionamento.
Muitos, são muitos.
Doutora Viviane, muitas pessoas com deficiência hoje são deficientes por conta das doenças, por conta da vacina que não chegou, que morava no interior. E nesse momento, o que há de fazer nós, segmento de pessoas com deficiência, com a sua experiência jurídica, a senhora já está fazendo, a Rilda está fazendo, a Mara, eu estou fazendo, a Rádio Folha está fazendo, mas como a gente pressionar de maneira ordeira e de maneira reivindicatória para que essa vacina ela seja prioridade nesse grupo para o cego, o surdo, a pessoa com deficiência, de uma maneira geral, qualquer uma das pessoas que na sua singularidade, como a Rilda falou, são cidadãos e cidadãs e merecem, são seres humanos. A senhora, como a senhora vê essa questão do direito e como a gente pode levar mais pressão para que isso aconteça?
Se eu me permita só voltar um pouquinho nessa questão da vacina, é o seguinte.
Sim, sim.
A pessoa com deficiência que tem alguma comorbidade, ela tem que ter algum risco, ela está contemplada nesse plano, que é um plano preliminar, a gente não sabe se vai mudar. Então, se você tem um diabetes, tem uma hipertensão, você tem maior do que da idade de 60 anos, você vai entrar, certo? Você vai tomar logo nesses primeiros grupos prioritários, na medida do lado que você se encaixar. A gente está brigando é para a pessoa com deficiência sem comorbidade. Por que a gente briga? Porque a gente entende que ela tem uma vulnerabilidade, tanto social e como também econômica. E outra coisa, ela está assegurada pela LDI, não só pelo artigo 9, 9º, que fala sobre a prioridade, mas a gente tem um artigo, que é o artigo 10, que fala que em situação de calamidade, de emergência, a pessoa, o poder público é obrigado a garantir a dignidade da pessoa com deficiência, ou seja, ela se torna duplamente vulnerável. Então, não é justo e não é legal que num plano de vacinação não se apareça, não se apresente nenhuma alternativa ou nenhuma programação que venha contemplar a pessoa com deficiência. Ela tem que aparecer, não só os que têm comorbidades, mas as que também não têm, porque a lei garante e a gente está brigando por isso. Então, o que é que você pode fazer para ajudar? Primeiro, o segmento. Ah, deixa eu só falar. Eu não tenho deficiência, tá? Eu não tenho nenhuma deficiência, mas eu sou militante da causa, apaixonada pela LBI, apaixonada por tudo que envolve essa questão, esse segmento da pessoa com deficiência. Então, o que é que você pode fazer? Precisa, primeiro, ter consciência cidadã. Então, tem que entender que se seu direito, conhecer seu direito, primeiro, e aí tem muita coisa, tem muita associação trabalhando isso, tem muita coisa nas redes sociais boas, tem coisa que não presta, que a gente sabe, mas tem pessoas, até a própria senadora Mara Gabrilli, então ela sempre faz muito conteúdo relevante. Então, entender do seu direito e procurar assistência social, que é uma fonte, poxa, a gente faz tudo com assistência social, procurar os direitos e cobrar aos políticos também, a gente precisa fazer, e não deixar passar, então a gente tem que se mobilizar, e aí quando a gente passa para uma questão mais forte, procurar Ministério Público para fazer denúncia, sim, o Ministério Público está atento, tem programas em defesa da pessoa com deficiência, procurar a Defensoria Pública, as associações, delegacias também, embora a gente não tenha aqui delegacia especializada na pessoa com deficiência, mas as outras delegacias podem atender isso. Violação de direito é crime. As pessoas precisam entender que a LGBT ela é tão forte que o preconceito é considerado crime. O preconceito, em razão da deficiência, ele é considerado crime. Então, a gente precisa aprender primeiro a LGBT para buscar o advogado, se for o caso, o defensor público, se for o caso. A gente tem que sair do nosso local de passividade para começar a ser ativo nesse procedimento, nessa tentativa de fazer valer os nossos direitos.
Este é o Resgatando a Cidadania. Hoje, conversando sobre pandemia, pessoas com deficiência, atendimento hospitalar, atendimento à vacinação, como vai ser, como pode ser, o que a gente está pensando, trazendo as experiências da advogada doutora Viviane Guimarães, da assistente social Mara Lília, lá no Ceará, e da psicóloga Hilda Veloso. Hilda, eu estava lendo a cartilha da doutora, tem um trecho que ela fala sobre cautela, né? Estamos em pandemia, mas também temos que ter cautela. Ou seja, temos cautela, mas também temos que entender que estamos em pandemia. Como a gente pode equacionar isso aí, hein, Hilda? Num momento tão difícil que o psicológico das pessoas, das famílias estão para lá para cima, como a gente pode equacionar quando trata-se desse atendimento às pessoas com deficiência, hein, Hilda?
Quando a gente diz que precisa ter cautela, sobretudo naquilo que for prioridade para a pessoa sair de casa é um lugar de exposição, né, a própria saúde e a saúde das demais pessoas. Então, naquilo que é prioridade, naquilo que foi extremamente impossível não sair de casa, é ter cautela, usar todos os procedimentos, o álcool gel, a máscara, o distanciamento social, procurar usar todos os procedimentos que a ciência nos informa que são imprescindíveis, que são importantes para a manutenção da nossa saúde e das outras pessoas, não é, Sávio? E aí a dificuldade grande, a dificuldade imensa que nós temos em nosso país é exatamente fazer com que as pessoas compreendam, sobretudo, que além das pessoas que saem, que se colocam em situação de risco, além da possibilidade dessas pessoas adoecerem, elas também levam o vírus para outras pessoas. E, além disso, nós temos um percentual de pessoas que são assintomáticas. E aí a pessoa está bem, está de boa, está tudo tranquilo, mas se a pessoa não se conscientizar que pode, que estará, possivelmente conduzindo o vírus para outras pessoas, aí é quando a ausência de cautela, a ausência, né, da possibilidade de escutar as orientações sanitárias, as orientações da Organização Mundial da Saúde, isso é fatal, porque ou você adoece ou você leva o vírus para o seu vizinho, para as pessoas da sua rua, para as pessoas da sua família. E aí é onde a gente vem esbarrando em muitas mortes que algumas vezes a gente olha e a gente compreende que talvez pudessem ter sido evitadas, não é? A gente teve aí há poucos dias, por exemplo, uma atriz que a própria família disse, ela estava em isolamento e recebeu uma visita. E aí nós temos um exemplo de como essa cautela, esse cuidar de ouvir quem pode falar, o lugar de fala de cada pessoa, né? A gente não tem como, se eu vou fazer um bolo e a minha vizinha da direita nunca fez um bolo como eu, mas a minha vizinha da esquerda, ela é especialista, ela faz bolo para vender, etc. Quem é que eu vou pedir a receita? A minha vizinha da esquerda. Então, a gente precisa ajudar as pessoas e falar disso, que a gente não tem o que dizer que acha, né? A gente tem pessoas especialistas, a gente tem cientistas, o nosso país é brilhante, nós temos grandes artistas, temos grandes cientistas, e eles estão falando o nosso idioma. A gente não precisa botar num tradutor de inglês para escutar nenhum cientista de nenhum lugar do mundo, não é, Sávio? Nós temos
os nossos. E temos grandes advogados também.
Grandes advogados, pois é.
Ela falou certo? A senhora quer desmanchar a fala da psicóloga ou ela falou mesmo nessa linha da cautela? Estamos em pandemia, mas temos que ter cautela, mas também não podemos ficar esperando. Ela falou certo ou a senhora quer desmanchar a fala dela?
Não, imagina, de jeito nenhum. Falou com muita propriedade. É isso mesmo, a gente está em uma época de exceção, a gente precisa ter cautela mesmo, observar o que estão preconizando aí de Estado. Né? A gente é responsável não só pela nossa saúde, como também pelos terceiros que estão conosco. E aí, tudo isso também, a gente tem que lembrar que se aplica ao cuidador, né? Porque tem pessoa com deficiência que está em casa, que não pode sair de casa, né? Não tem como sair de casa. Então, os cuidadores precisam também ter essa cautela. Você também tem que entender que, embora a lei assegure vários direitos de prioridade, então a gente está em época de exceção. Então, você pode ir em um hospital e, de repente, não ter condições de lhe atender, não faltar material, como a gente está vendo agora, né, em Manaus, na Amazônia. Então, o que é que a gente pode fazer agora? Ter consciência cidadã, se resguardar, esperar que a ciência possa nos dar outras possibilidades além da vacina que está chegando. Então, agora a gente está numa atividade, numa de cidadania, não sabe? De caminhar junto, de pensar junto, de tentar sair dessa crise que é tão, né, grave juntos, né, com respeito.
É verdade.
De ódio, e para tentar melhorar. A doutora aí falou com muita propriedade e assino embaixo.
E a assistente social, Mara, quer desmanchar a fala da doutora advogada e da doutora psicóloga, você acha que elas estão falando alinhado? Eu quero falar daqui a pouco sobre humanização da saúde, mas quer, Mara, quer desmanchar a fala delas? Elas falaram bem mesmo ou não?
Não, de jeito nenhum, Domingos. É assim mesmo, é dessa forma. É, só reforço que são essas falas, essas informações, são que precisam ser priorizadas para as pessoas com deficiência e seus familiares, que a gente tem que ouvir realmente é a ciência, né? Porque é algo que nós nunca passamos anteriormente e é algo para nós novo. Então, informação e prevenção é o essencial, né? No nosso caso, o caso do serviço social, o assistente social, ele trabalha na linha de frente, né? O profissional está trabalhando na linha de frente. Então, deve-se ter um olhar também para essas pessoas com deficiência. Buscar a política assistencial, algo que venha se trabalhar nessa pandemia, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está bem atual com relação a isso, né? Buscar essas políticas e informar. Nós precisamos muito de informação, porque essas informações que tem está muito nas redes sociais. É certo, o programa Resgatando a Cidadania, que presta esse serviço, tem sido de grande relevância, principalmente nessa pandemia que nós estamos. O Domingos está sempre atuando, nunca deixou de apresentar o programa num só dia, né, de casa e tudo, para levar essa informação que tanto precisamos nesse momento.
Eu preciso de vocês para a gente ir mais longe com essa voz, para que possamos contribuir. Mas as três doutoras aqui, eu escuto falar desde então, desde que eu assumi o meu primeiro cargo público no segmento de pessoas com deficiência, quando eu fui diretor da Associação Pernambucana de Cegos, em humanização da saúde. Já participei de vários eventos, gerência de atenção à saúde da pessoa com deficiência do Estado, prefeitura, já participei de muita coisa. E aí a Mara falou de um ponto que os profissionais da saúde estão sobrecarregados, estão com a carga no limite, e eu sou da saúde, eu sei quanto nós, nos meus plantões, na UPA, em outros hospitais onde a gente participa, a coisa não está fácil, sabe, doutora Viviane? Mas, assim, essa humanização da saúde, ela passa por onde, hein, doutora Viviane? o que, que é essa humanização? Porque eu vejo muito falar nisso. Chega uma lei que orienta, como a senhora acabou de citar aí as meninas, a Lei Brasileira de Inclusão, e a gente vê ainda a coisa ainda muito no geral. A gente não vê muita especificidade. Eu nunca cheguei num médico, como uma pessoa cega, e o médico citar qualquer coisa que me dê o entendimento que ele conhece um pouco dessa legislação. E essa humanização, ela passa também por conhecer, doutora Viviane?
Sim, totalmente, sabe? Isso é uma situação que é complicada, que infelizmente passa, ou felizmente, passa pela política pública mesmo, né? A gente tem vários dispositivos, não só da Lei Brasileira de Inclusão, mas outros tantos que falam sobre a humanização da saúde, inclusive uma coisa básica, pedir o termo de consentimento esclarecido a uma pessoa com deficiência. Que não pede a pessoa sem deficiência, que sabe da pessoa com deficiência, porque os médicos botam inúmeros obstáculos, porque é difícil a comunicação, e não é, a gente sabe que você precisa, às vezes, até um pouco de criatividade para você tentar colher esse termo de consentimento, mas você consegue, até de criança, você consegue colher esse termo, que é uma discussão, inclusive, do Conselho Federal de Medicina, tem que colher. Então, assim, a gente precisa ter, primeiro, tirar todos os obstáculos, né? Quantos obstáculos para você chegar num posto de saúde, num hospital, você vai desde de uma barreira arquitetônica a uma comunicacional. Então, a gente só vai mudar, eu acredito, é uma percepção individual minha, a gente só vai mudar essa realidade, começar a mudar quando a gente enfrentar o preconceito, a barreira atitudinal, e eu acho que ela é o grande empecilho para a gente mudar muita coisa. Porque muita coisa é da política, são dos gestores, mas também tem muita coisa pessoal, que você pode mudar o seu local de trabalho, você pode sozinho, você não precisa de grandes estruturas para, de repente, fazer um local mais acessível, a gente vê a parte da pessoa com deficiência auditiva, ela não tem nem como se comunicar com o médico, né? Nem
todos
tem um intérprete. Então, assim, a gente tem muito a evoluir. É uma questão que precisa ser muito trabalhada, discutida, e cursos, eu acredito muito também, sabe?
É verdade.
Na capacitação dos profissionais de saúde.
Eu também acredito. A capacitação é tudo. A formação continuada, né? Mara, bata, Mara, um pouquinho. Você gosta de bater nessa questão da humanização da saúde? Bata, o microfone está aqui para você bater.
Então, a questão da humanização, principalmente na saúde, quando você chega no hospital ou numa unidade básica de saúde, seja lá onde for,
Mara, só um pouquinho, bem rapidinho. Hilda Veloso depois vai contar um episódio de uma consulta que ela teve. Ela não vai dizer o nome do santo, não, mas vai contar daqui a pouco. Continua, Mara.
Sim, é um trabalho que é fundamental para a saúde. Quando você aprender que a humanização é um trabalho fundamental na saúde, porque a pessoa chega numa fragilidade muito grande na saúde, né? Tanto o acompanhante como a pessoa, o paciente. E chega lá e muitas vezes é mal atendido, mal compreendido, você acaba adoecendo cada vez mais. Então, assim, o trabalho da humanização, quando não se tem humanização, tem uma barreira atitudinal. E vem de tudo, né? E tanto se fala como paciente, a pessoa com deficiência, ou paciente, ou a pessoa que tem deficiência, que muitas vezes é acompanhante, né? Ele é acompanhante, não se fala muito nesse lado, que a pessoa com deficiência também muitas vezes é acompanhante. É a mãe que tem deficiência, que chega lá com seu filho para ser atendido. E a informação e a comunicação, né? Isso é que tem que ser muito batido quando você fala, Domingos, porque no curso que a gente faz, eu já fiz um curso técnico na área da saúde, eu sou técnica em engenharia de saúde, e bateu-se muito, a gente estudou muito a questão da humanização. E quando a gente vai ver na prática, se vê muita reclamação, que isso pode trazer um conforto visível, né, para o paciente e para a família também.
Além da harmonia, né, que vai propiciar a harmonia, né, porque quando há uma harmonia no sistema todo, a coisa flui com mais facilidade.
Sim.
Desde o maqueiro ao médico.
Tem políticas para isso, como a doutora aí falou, tem políticas para isso. O estatuto da pessoa com deficiência está aí para isso, para ser trabalhado nesse sentido de buscar a garantia, né? Se informar e buscar a garantia também.
Hilda Veloso, querida, psicóloga, o que é que você me traz? O que é que você nos traz?
Você falou que eu vou contar uma história?
Conta aquela história que tu me contasse. Conta sem dizer o nome.
Ah, da minha conjuntivite?
É.
Ok. É, a gente está falando de atendimento, enfim. Eu estive um tempo desse, acordei com um incômodo nos olhos e, como eu ia para o centro da cidade, resolvi ir até um oftalmologista. E aí, chegando lá, a atendente me conduziu até a cadeira, abriu a pronta, me sentei, aí o médico disse, deixa eu olhar o que é que você está sentindo. Ele olhou, coisa e tal, ele disse, ah, é a conjuntivite bem no iniciozinho. Aí eu disse, aí ele perguntou, a senhora veio com quem? Eu disse, eu vim com o Clotilde, com a minha bengala. Mas veio com quem? Eu disse, não, eu vim eu e minha bengala. Aí ele me passou um carão. Não ande só, como é que a senhora anda só? É impossível andar só, a senhora precisa ficar ou em casa ou então trazer um vizinho. Cadê seus filhos? Como é que deixa a senhora sair só? E passou um carão. E anotando lá, né, fazendo a receita. Aí quando ele me entregou a receita, aí eu disse... Aí ele repetiu, ele disse, olha, não venha mais... Não venha para o médico sozinha, não saia de casa sozinha. É um absurdo deixarem a senhora sair de casa sozinha. Aí eu peguei a receita, botei dentro da bolsa, porque... E aí eu saí, eu disse, mas eu não posso sair daqui ouvindo isso. Quando eu cheguei na porta, que a essa altura eu já sabia onde era, porque eu já tinha decorado da minha cadeira até a porta que eu havia entrado, eu botei a mãozinha no trinco. Quando já estava garantido o meu atendimento, eu abri a porta e disse, eita, doutor, mas eu esqueci de uma coisa. Muito obrigada, eu agradeci a ele antes de levantar da cadeira. Aí quando cheguei na porta, eu disse, doutor, eu esqueci de uma coisa. Olha, se eu não tivesse vindo para aqui hoje, sozinha, com a minha bengala, o senhor não teria a possibilidade de receber por esse atendimento que o senhor me fez. Afinal de contas, o lugar da gente é vivendo no mundo, participando do mundo. Muito obrigada. Isso aí, né? E aí é difícil. Quando a gente fala de atendimento, da formação dos profissionais, eu até queria, dialogando com as nossas companheiras do programa hoje, as outras companheiras, como é que a gente faz, doutora Viviane, na questão mesmo da denúncia, porque, veja, a gente já tem muitas leis, né? E eu compreendo muito assim. A gente tinha uma lei, por exemplo, que todo carro, quando saía de uma fábrica, tinha um cinto de segurança. Ninguém usava. Não usava porque apertava, não sei o quê. Quando a lei de obrigatoriedade do uso do cinto passou a existir, associada a uma punição, que são multas altas, etc., etc., a coisa parece que começou a funcionar, não é? E aí a gente se depara...
Não sei se funcionou tanto, não. Mas
funcionou um pouco mais, não é? Sabe? Eu acredito por causa da punição. Sabe por quê, companheiro? Porque a gente vê... Nossa luta já é de tantos anos, como você bem disse, a gente bem sabe. A gente tem lei, a gente já tem tanta coisa que avançou do ponto de vista... E as coisas parecem que caminham a passos tão lentos, não é? E, sobretudo, agora que a gente vê aí um desmanche de uma série de pontos que já haviam avançado em nosso país, não é?
É verdade, gente. O resgate da cidadania só acontecerá, de fato, quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.